Contrabando!
Fazemos rádio porque somos feios.
Isto é lindo, porque já está a gravar. Boa noite, agora os quatro, exatamente. Não, isto agora tem podcast, chega a todos lá.
Ora, é para esta mesa, que eu pedi.
Por acaso, esqueci de fazer bolachinhas, meu, mas esqueci.
Olha, esqueci de fazer o café.
E depois aproveitamos isto para o jingle.
Não, é que já estou farto de estar a trabalhar nesta bodega, pá, e não há condições mínimas. Não há microfone, não há bolachas, não há nada, pá. Só uma chatice.
Então pronto.
E não sou pago. Isso é que me irrita ainda mais.
Estava a dizer isso.
Não, mas as legiões de fãs compensam.
Ah, falando em fãs, meus amigos. Meus amigos. Nós estávamos aqui a falar de planear conquistar o mundo através de Massamá. Mas já nós já somos ouvidos em Aveiro.
Em Aveiro?
Aliás, eu trouxe aqui um mail. Eu vou ler, vou tirar aqui o papel. Tenho aqui um mail da Aveiro.
Já com
isto, isto não tem nenhum mail, mas eu lembro mais ou menos do que dessa rapariga, essa fã, me escreveu da Aveiro dizer assim. Em poucas palavras, porque ela é sucinta, ela é direta. E ela respondeu: o vosso programa é uma treta. Já o ouço, é tudo um disparate total.
Bravo!
Ah, e eu...
Mas o que é que ela descreveu?
Ah, eu não sei, eu acho que é
conhecida ou desconhecida?
É mais ou menos conhecida. Okay.
Mas ela é a Liliana do Big Brother.
Mas ela não leva. E ela disse:
olha, ainda bem que falaste. Desculpa, ainda bem que falaste Big Brother, isto é ridículo, mas eu vou ter que falar isto. Mas vocês lembram-se daquele atrasado mental?
Não faz mal, está farto de fazer isso.
Ah,
não, mas continuam lá.
Vocês lembram-se daquele atrasado mental que é o Mário do Big Brother, assim, um gajo alto?
Do Taco.
Estás a ver?
Sim.
Pá, esse gajo foi apanhado porque fazia roubos à mão armada, está preso lá no Porto. É ele, mais um grupo de amigos.
Ah, é?
Yeah, tipo, faziam um assalto à mão armada, o gajo está preso.
Ah, aquele gajo está num travesti.
Get this.
Não é ele?
Get this.
Eu travesti,
até agora não teve mais do que uma visita do pai, que não foi de manhã, só foi à tarde.
Uhum.
Ele tem estado preso este
tempo.
Eles
trabalham, então o Porto é o que paga mais impostos, eu estou a trabalhar, então.
Nem a namorada foi ver. Bem, de qualquer forma. E agora espera, um psiquiatra da prisão foi posto de sobreaviso porque normalmente este tipo de presos, famosos, não sei onde, mas famosos, vá. Tem uma dificuldade maior em aceitar
integrar-se
na prisão. Dizem que ele se integrou logo assim que chegou, disse que queria trabalhar na lavandaria e que não se importava de ficar por lá.
É a cultura geral do
homem.
Não, mas olha que eu, se fosse ele, aliás, vou-lhe telefonar a oferecer os meus serviços jurídicos, porque ele pode processar a TV. Isto é ótimo, porque o Herman pode processar o Estado por causa daquela questão dos impostos. Portanto, ele pode lixar as contas ao Sócrates, não é? Basta ele pedir indemnização para o déficit aumentar. Pá, e o gajo é Mário, e o Mário do Big Brother, o gajo pode processar a TV e pode dizer que se tornou vândalo por causa das pressões no Big Brother.
Uh-uh.
E das cenas que ele foi obrigado a fazer lá, vestir-se de dinheiro e etc.
Pois, também.
Portanto, ele até tem sabe.
Olha, por falar de vestir-se, ele tinha debaixo da cama, a polícia explodiu debaixo da cama dele uma farda da polícia.
Mas ele não cabia dentro da cama, eu lembro-me dele dizer isso, que ele tinha uma cabia pequena para os pés do gajo. Meu.
Por
falarmos em dinheiros, eu tinha aqui uma notícia. Isto são notícias velhas que eu costumo colecionar agora.
Velhas não! Um pouco
idosos,
mais
idosos. Contemporâneas, mas... não sei se vocês seguiram, isto já foi de há algum tempo, mas saiu, depois nós gravámos o último Contrabando, Nacional Conspiração,
sim,
que a Presidente da Câmara de Felgueiras, Fátima Felgueiras, recebeu durante 2004, quando estava no Brasil, portanto a fugir à Justiça Nacional, uma pensão mensal de 3.449 euros. Eu não vou continuar, eu gostava que vocês comentassem a partir daqui. Ok, está a comentar.
É que eu tive no Brasil, não recebi pensão nenhuma.
Mas tivemos em Fátima Felgueiras, com vontade. E não és um...
Comportei-me bem.
E não és um ladrão, não é?
Mas agora, sério, eu acho
que é o mais interessante dessas coisas, é que o pessoal ladrão, gatuna e tudo, mas depois elegem a mulher, portanto...
Mas eu vou dizer uma coisa, tipo, é aquilo que eu já tinha dito
Supestas!
Já não sei quando. É que nas autárquicas as pessoas não votam nos partidos.
Pois não, eu lembro.
Votam nas pessoas.
Eu lembro que eles entrevistaram o miudinho. Então tu gostas da doutora Fátima Felga? Gosto muito que ela vá lá à casa e dá borroçados.
É verdade, as pessoas votam. Exato, tipo, votam na figura, na pessoa, não é em partido nem nada disso, é a figura da pessoa. Se aquela pessoa, se eles acham que aquela pessoa.
Ainda pior, se é um. Sim, o caráter daquela mulher, não é?
Mas lá está, o que eles dizem é, ah sim, ela roubou, mas ela fez mais do que qualquer outra pessoa por como é que chama?
E dá, era como o Valentim que dava.
Mas há outro,
é que eu esqueço, e o Exaltim.
Há outro dos chouriços e das máquinas de lavar também, agora.
É que as pessoas.
Nas últimas eleições, que era uma cena de há 10 anos, é de agora mesmo.
Sim.
O gajo que agora distribui chouriços, sapatos. Não,
eu também vi distribuição de eletrodomésticos nestas últimas campanhas.
Mas é verdade, tipo, as pessoas são, deixam-se ser, são ludibriadas porque se calhar têm. Não quero ofender ninguém, mas se calhar têm menos estudos, menos
educação. Isto é nacional, mas ofende, pá.
Menos estudos, menos cultura devido a isso, numa educação.
Não é, pá.
Não há ninguém para ofender em Aveiro.
O pessoal em Oeiras, que até é da classe média alta. Tem cursos superiores e vota no Exaltino. Não é uma questão de cultura, pá. É uma questão de transição mental pura e simples. Não, a sério, Portugal precisa de uma mudança de mentalidade. Acho que estamos de acordo.
O facto de a pessoa ser licenciada não quer dizer que seja. Não, um grau de cultura geral elevado.
E mesmo a educação.
É licenciado e não deixa de ser um atrasado mental.
Ai meu Deus! Agora vamos andar aqui à porrada.
É um atrasado mental de todo.
Pancada.
Mas pronto.
Vamos. Um dos políticos mais corajosos nos últimos tempos.
É um atrasado mental, mas pronto, para mim, se é para ofender, é para ofender.
Não,
eu posso ofender com motivos. Eu escrevi.
Faz aquela parte dos animais?
E não, sim, também.
Sim, mas isso eu não concordo, mas não vou chamar atrasado mental ao homem.
Mas é que eu acho que uma pessoa que se diz de cultura.
Olha, falando nos animais.
Há animais, e eu já defendi isto em vários pontos, tipo galinhas, que só fazemos bem é matar aquilo.
Tenho uma notícia boa para vocês.
Além do franguinho ser bom.
Mas olha.
Franguinho ser bom, será o animal mais estúpido que há.
Isso estás completamente errado.
Temos aqui uma notícia interessante da Cameron Diaz que eu despojo de destaque e penso que ela está tipo a pousar. Acidente quase fatal, mas quase fatal. E o que é que eu descubro que isto é? Isto é a gripe das aves. No seu esplendor, que a bela Cameron Diaz quase morreu num acidente de automóvel em Inglaterra. Porque a namorada de Justin Timberlake viajava numa carrinha a 110 km/h quando o veículo foi atingido por uma ave gigante.
Uma ave gigante. Uma ave gigante é o quê?
Temos dinossauros.
Um pterodáctilo, já. Tipo.
Isto é, pá, não sei, é que estás a chegar à Europa.
O Galinácio é ela, o Galinácio da história é ela, é que é mandado.
Não, o Galinácio naquela história é Justin Timberlake.
Disse mais. O impacto fez o para-brisa explodir. Portanto, não era uma ave qualquer.
Isto está mal traduzido.
Era uma ave terrorista.
Quando eles estão a surfar o para-brisa, não é o para-brisa, é o windshield, que é o vidro da frente.
Enquanto ele dizia que devíamos matar todas as aves.
Não, mas acho que já que estamos a falar de animais.
Galinhas. Galinha e perus também.
Depende das galinhas. Se estivesse a falar da Lúlica nessas
e dessas galinhas.
A Pipinha é outra parvalhona.
Vamos fazer o quê? Não, mas elas vão fazer qualquer que seja numa revista qualquer, ela e a
mãe.
A mãe, pá. A Sinha Jardim. Que é isso?
Vamos mandar nuvens.
E depois elas vão fazer umas.
Boa,
velho. Pipinha, Sinha. Babá, Pitá, Pitu.
Bruninha.
Tu podes-me chamar Bruninho na boca, não me importo isso.
Bubu.
Ok.
Luizão.
Não era bem este tipo de coisa que eu pensava fazer quando isto
vinha. Não, mas agora vamos passar uma cena mais séria. Ainda não.
Opa, mas hoje ninguém me deixa falar.
Já deixa
falar. Vamos lá. O gajo já me cortou na cena da Aveiro.
Vamos falar mal da Aveiro.
Até a Aveiro tem que ser ofendido.
Vamos falar da estupidez das bugas. Eu confesso que estive em Aveiro há 2 semanas e gostei bastante da ideia das bugas. É muito interessante.
Do quê?
As bugas das bicicletas.
Mas vem cascar também às bicas.
Isso é. Foi. Estás a ver bicas? Já a puxar para o sexual.
Puxar para aí.
Deixa eu falar.
Vamos falar.
Não, eu.
Vou falar da Aveiro.
Não, em relação à Aveiro. Mas antes da Aveiro, queria falar uma coisa, mas em relação à Aveiro, não temos que esquecer. Portanto,
Aveiro.
Não, vamos falar também de uma coisa. Estávamos a falar dos animais.
Ah, sim.
Eu queria saber qual é que é a tua opinião em relação à chipagem animal.
Chipagem? Ah, não tem chips. Para saber que é o dono.
Exatamente. O que é que tu achas?
Pá, sinceramente, se queres que eu te diga.
Não sei o que é que é responder.
Não sei. Eu acho
não
que
sabes porque achas muito mal ou não sabes porque não vais comentar, não tens opinião
formada? Não, porque apesar de... Isto depende.
Epá, olha aí.
Depende do bem.
Aumentaste os picos de...
Se tu achas... Se considerar que a chipagem vai ajudar os donos não, os animais, que são perdidos pelos donos, ou seja, sejam encontrados e devolvidos aos...
Que é o objetivo saudável donos. Da cena.
Que é o objetivo saudável da cena.
Pois pode ser, obviamente, deturpado. Como as câmaras de vigilância.
Qual é o objetivo?
Mas isso tem... Mas isso
é a cena de tu meteres câmaras... Por exemplo,
mas
câmaras de vigilância.
Sim, não, mas
nos
regras
já não
como é que se...
Ah, podem fazer não sei quantos testes...
Não, acho que pode ser a gradual, tipo... O primeiro, por enquanto, é só para identificar o dono.
As tantas são cães assassinos, não percebes?
Mas em breve poderá...
Olha, não, mas é que isso é muito mal. Isso é muito mal.
Mas sabes, as cenas dos golfinhos, não é?
É isso, até suponho que seja possível meter chips para tornar o animal mais agressivo.
Sim.
Mas isso basta de dar um...
Não, porque estava a pensar... Eu, pessoalmente, até sou a favor da chipagem nesse sentido. Mas quando falamos em homens, a chipagem nas pessoas, que aliás já acontece nos Estados Unidos...
É outro dos objetivos.
Não concordo. Mas estive a pensar no nome para essa campanha nacional. E esse nome seria Chipamos.
Chipamos, está
a fixe. O que é que tu achas?
Acho que
era capaz de.
Chipamos, está a fixe.
É que vocês
se fossem mais do que
ouviram a cara dele quando disse isso. Abriu os braços.
Chipamos, o animal.
Mas, por exemplo, nas pessoas depende um bocado de que tipo de pessoas. Por exemplo, eu acho que em criminosos reincidentes, acho que.
Uma coisa boa para falar disso.
Bom, falando aí, Estanava, o que é que vocês comentam esta frase?
Olha, eu acho muito bom, porque quer dizer que já temos pessoas a ouvir.
Não é só que temos pessoas a ouvir, é que
temos pessoas a ouvir que se manifestam, porque a ouvir já temos muitas.
Exato.
Portanto, eu deixo daqui já um apelo. Mandem um mail ao...
contrabando.rist. Temos que facilitar isto qualquer dia.
Estava a pensar em roda
para.
Se ouvirem bem, conseguem ver.
contrabando.rist@gmail.com. Vamos ter que facilitar isto. Mas sim. Então podem entrar no blog, que é o contrabandismo.blogspot.com e irem lá. Mas aquela questão das pessoas se manifestarem, eu acho que é interessante.
Eu
acho que é mais importante. Claro. Eu acho que faz falta. E por causa disso, eu fixei aqui o correio de leitor de uma pessoa. Numa semana em que saiu a lei da nacionalidade, que pretende afastar a exclusão nacional, eu leio num daqueles... diários gratuitos, caminho do trabalho, diz Carlos Teixeira, via e-mail.
Carlos Teixeira?
Carlos Teixeira.
Não é o meu Carlos Teixeira, não.
Acho que é o juiz. Então ele diz: olhe para o relógio, tem tempo. Quer dizer, isto sou eu,
poética.
Isto sou eu já sublinhando as frases que me interessam. Olhe para o relógio, tem tempo, posso esperar. Abandonam a estação em passos apressados, porque correm. Decide esperar pelo próximo metro, que ele estava na estação de metro. E diz ele, gente estranha, gente diferente. No interior da carruagem, para no ar uma mescla de odores, onde o caril se confunde com o açafrão. À minha frente, três africanas pensam que segredam entre si, mas todos as escutam. Apesar de ninguém perceber o que dizem. Ao meu lado esquerdo, um grupo de chineses tagarela. No meio de risinhos agudos. Mais à direita, um casal de indianos procura consolar o choro do filhote. Com palavras estranhas também. Gajo curta cenas estranhas. Mas ainda mais.
Tipo palavras estranhas.
Com palavras estranhas. Depois diz ele, nas minhas costas, o gajo aqui com complexo, já um bocado homossexual, alguns de raça indefinida debitam para o ar. Num dialeto tão indefinido como a raça. O gajo aqui. Cada vez a enterrar-se mais.
Parece que é um homem de direito.
E de repente vem ele. Sinto-me apertado e estranho no meio daquela miscelânea. De repente, uma travagem mais brusca. Do meio da carruagem ouço uma voz irada e quem poderia ser um gajo irritado. Sorriu, enfim. Há sempre um português em cada canto do mundo. Portanto, as outras raças vêm todas a rir. São exploradas, são maltratadas e não sei o quê. Mas o português é que refila sempre. Há uma voz irada. Filhos da puta, pá.
Eu acho que esse texto está
lindo, meu.
Está lindo, meu. Está divinal.
É poeta.
É incrível.
O gajo a dizer, a bom português, olho para o relógio, são 8 horas da manhã, tenho que ir para o trabalho, olho para o relógio, mas tenho tempo. Tenho tempo. As pessoas abandonam a estação em passos apressados, porque correm, porque será que têm emprego,
para o trabalho,
têm emprego, já têm que chegar a horas, senão se não despedir. São mesmo estranhos, pá, são diferentes. Isto numa semana em que também li a lei da nacionalidade para afastar a exclusão social, não sei se querem comentar.
Não estou muito presente do que aconteceu. Sei que houve, mas não sei os detalhes da coisa.
É naturalizar os portugueses de terceira geração, não é verdade?
Acho que se fossem portugueses, merecem naturalizá-los.
Ok, está bem. Os imigrantes.
Não, mas como
lá. Acabam por ser portugueses, já nasceram cá, são de terceira geração.
É pá, eu não tenho ainda opinião formada sobre isso, mas acho que é esconder o problema, é camuflar o problema, pá.
Explica-se.
Acho que. Vem no seguimento da conversa que estava a ter off the record com o Bruno, porque acho que ser português é partilhar de uma identidade comum, de uma ideia de cultura e cultura.
Então isso nem precisavam de ser nascidos cá, nem sequer.
Pois não precisam. Não precisam. Ah, a questão é que eu acho que estas pessoas que não são portuguesas, mesmo que o sejam de facto,
olha,
ou melhor.
Entre os tempos,
e o Nelson teve que levar uma chapada forte ainda.
E o coiso, como é que chama o gajo?
O Deco.
Mas eu acho que esse problema não se resolve dessa maneira. Não acho que é por passarem a ter no BI a dizer que são portugueses que eles acabam por se integrar. Mas acho que não é por aí, continuam a ter as mesmas posturas, a mesma.
Eu não sei exatamente qual é a diferença em termos de direitos, mas provavelmente em termos de direitos.
Deve haver uma diferença.
Deve haver diferenças grandes.
Sim, suponho que sim.
Esperemos que sim.
Sim, mas acho que o principal problema, especialmente, e aqui visa também centrar-se naquela faixa mais nova das novas gerações que nasceram cá. Eu acho que o principal problema e que se queriam tentar combater é o da exclusão. E acho que não é através dessa lei que isso se vai realizar, porque acho que vão continuar a ter o mesmo tipo de comportamentos e o mesmo tipo de.
Ou se calhar as pessoas vão continuar a ter o mesmo tipo de comportamentos para com eles. Acho que é mais isso.
É que acho, se nem na escola, nós que somos portugueses, nos ensinam a ser portugueses, ou o que é ser português. Então estas pessoas que estão mais afastadas por motivos óbvios,
acho que elas não estão tão afastadas quanto isso, porque já são da terceira geração, já frequentam escola, já desde que são ensinados.
É que eu acho que mesmo as gerações mais novas, tipo 15, 16, 17 anos, cada vez são menos portugueses, no sentido em que vão buscar as suas referências aos estrangeiros.
Sim, sim,
e essas pessoas que estamos a falar, até vão buscar essas referências, por exemplo, também aos rappers norte-americanos, vestem-se de acordo, gostam desse tipo de músicas. Não tenho nada contra isso, mas acho que isso é buscar referências aos estrangeiros, tal como acontece nas gerações portuguesas nascidos cá, e até que afastam um pouco dessa ideia de combater.
Por exemplo, eu acho que...
Mas não é com esta lei que vai mudar, acho.
Eu acho que, até te digo mais uma coisa, eu acho que esses... de terceira geração, ou seja o que for, aqueles que são nascidos cá e que querem realmente ser integrados como terem a nacionalidade portuguesa, acho que conseguem ser mais patriotas, e eu não concordo sequer com... Eu sou de acordo com o moto, um patriota, um idiota, mas...
Isto vai correr mal. Isto hoje no carnaval vais levar a mal.
Mas eu acho que eles são mais patriotas ainda do que aqueles que nascem cá.
Como assim? Tens de explicar.
Porque aqueles que nascem cá têm as coisas como...
Adquiridas.
Como adquiridas. Aqueles que não, lutam para isso. Basta tu acenderes o telejornal, qualquer jornal que seja, e que estejam a fazer uma reportagem em bairros degradados, com todo tipo de etnias.
Já dizem logo, pá, vocês não entram aqui, que não levam um tiro,
hein? Não é bem assim.
É a cena deles.
Vês que eles não. Batalham bué para serem portugueses. Eles querem ser portugueses, querem...
Eu acho que não é cena patriota.
Mas estou a falar das crianças. Não, calma. Isso também. Mas futebol é grande parte.
Olha,
cultura,
tem uma cena excelente para futebol. Mas
vamos falar sobre futebol hoje.
Infelizmente,
hoje há motivos para falar sobre futebol.
Eu não conheço o suficiente.
Mas
já que estávamos a falar de futebol,
queres falar da visita de Tiarão?
Não, eu lembro quando o Benfica ganhou, quando o Glorioso ganhou ao Liverpool. E estavam a comentar o jogo na SIC Notícias.
Semana de resto bem proveitoso.
E estavam um comentador, eu não sei qual é o nome, porque eu não ligo muito a nome, já disse que o nome sou péssimo. E ele estava a falar de uma certa... Ele estava a dizer que o Benfica, o futebol português, não ganhou ao futebol inglês, porque estavam a pôr as coisas nesse termo, porque já não há futebol português nem há futebol inglês, no sentido em que estas equipas têm jogadores de todas as origens, com estilos diferentes, tal como as seleções, e portanto, e ele estava a dizer que estava a perder um pouco essa definição entre o estilo de cada país individualmente falado, e que se calhar o Mundial já não faria tanto sentido, até porque as seleções já não metem jogadores nascidos de origem. Mas eu acho que isso vem também ao encontro da lei da nacionalidade, e já está, e aliás já discutimos isso da última vez. Eu acho é que estamos a perder um pouco aquilo que faz de nós sermos singulares e diferentes do resto do mundo.
E, como
e acho que isto, não sei se é 100% bom, pá.
Tal como
eu
tinha dito da outra vez, eu acho que nós só chegamos àquilo que somos agora por causa disso mesmo. Acho que nós estamos em constante evolução.
Já essa conversa,
por exemplo, sim. Eu acho completamente deplorável e ridículo aquilo que aconteceu ao Samuel Eto'o no jogo do Barcelona com o...
Saragossa.
A pups e
racistas, obviamente, o homem que este jogo, mas já tinha acontecido antes, estás a ver? Pá, eu acho isso.
Pá, é um homem com a nossa idade, um gajo nem sequer pensa nisso, mas yeah, tem 24 anos, o gajo deve ter as emoções à flor da pele, dizendo estes filhos da puta estão-me aqui a chamar preto.
Completamente, é mesmo isso, estás a ver? Vai dar mal, pá.
Sabes que eu acho que isso é mal. É uma falta. Os racistas começam a ficar enervados e digo logo as neiras e o caralho.
Eu acho que fazes bem, eu acho que eu não sou o dono do programa, tens toda a razão, tens toda a razão. Mas acho que é bada mal, tipo, e, mas pronto, principalmente como nós sabemos, as claques, se contar as claques, acho que as claques são ninhos de podridão e grande parte desses ninhos estão baseados.
Estás a dizer isto, vai lá, mas estão a cagar.
É as claques e as jotas.
É as claques e as jotas, completamente. Tipo, nós sabemos que existem movimentos neonazis.
Nem eles sabem bem o que
quer dizer, mas pronto. Dentro das claques, que depois fazem este tipo de têm este tipo de atitudes. Pá, eu acho deplorável.
Mas não é isso, não é?
Senti-me bada, eu estava a ver a cena e senti-me bada mal. Eu estava a ver a cena na televisão, pá, senti-me bada mal. Consegui sentir. Não posso dizer que consegui sentir o que é que ele estava a sentir, mas senti-me mesmo.
Eu senti-me contente de ver lá a bota e a bater lá no Super Dragões, pessoalmente.
Eu ainda não falei muito hoje, eu só queria dizer uma coisa.
Sejam Super Dragões, sejam eles de torcida verde, eu sou do Sporting, desculpa, sejam eles os no-name ou os diabos mais. Puta que os pôr a todos. Desculpa.
Se não podias.
Desculpa.
Pip!
Com delay.
Exato. Eu só queria comentar que hoje estou a falar muito pouco. Peço desculpa, eu sei que vocês queriam mais. Daquilo de misturar o mundo todo, as culturas e tal, se isto vai ficar uma grande misturada ou não. Tipo, vê-se um bocado na Europa, agora estamos a juntar, na União Europeia e tal, há culturas, não há culturas, será que vamos misturar tudo, será que não vamos misturar? Eu acho que isso depende de cada um, e se cada um quiser guardar aquilo que é seu e achar que é bom, tipo o Galo, Barcelos, essas coisas, não, só diz respeito a nós, não é impor. Se nós quisermos ensinarmos aquilo aos nossos filhos e mostrarmos aos nossos filhos que aquilo é bom, eles vão querer perpetuar. Assim, é a minha opinião.
Acho que em primeiro lugar. Desculpa.
Não, pode. Não, vou introduzir outro tema, mas se não tiveres qualquer coisa. Não, ainda será dentro do futebol que era a questão.
Dentro do futebol? Eu não estava a falar de futebol.
Eu sei, Barcelos, eu ia falar disso pela questão da identidade.
O Galo de Barcelos é para ir a ser mais estúpido. Eu já me vi. Eu odeio o Galo de Barcelos.
Homem,
eu acho que ele é sério. Já viste
maltratar a quantidade de galos foram maltratados
para fazer aquele bicho. Ele é a favor dos animais.
Mas o Galo de Barcelos não é uma obra de arte.
Já estamos odiados em Barcelos.
Para, quando o símbolo de Portugal.
É que os mails, percebes?
Eu tenho que responder às coisas. Quando o símbolo de Portugal é aquilo. Pá, estamos muito mal.
Não, ele é esperar lá. Mas
escuto.
Não, mas tu vai a qualquer sítio e o pessoal conhece o Galo de Barcelos. Tipo,
mas eu gosto muito do Galo. Tu sabes qual é a história do Galo de Barcelos?
Epá, não, por acaso. Não,
lá está!
Não sei! Lá está. Se calhar sei e não me lembro, mas podes-me dizer.
Então, conta tu.
Não, conta tu, estás a falar pouco.
A história do Galo de Barcelos, corrijam-me se eu tiver alguma coisa errada. Já não me lembro em que altura é que foi. Foi um tipo que foi condenado à morte. Uhum. E basicamente, mas ele era inocente.
O Galo não cantou, é isso?
Epá, deixa o homem acabar a história.
Epá, e o homem, eu já não lembro exatamente o pormenor, era. Ele disse, o juiz disse, só não serás condenado à morte se aquele galo cantar, que era um galo que já estava morto, não é?
Exato.
E o galo cantou.
O galo cantou,
e
já
foi safo.
Okay. É isso, mas o galo. Mas espera aí, mas o galo era. Como aquele que nós conhecemos, era tipo aquelas pintinhas
e uma figura estilizada. Eu acho interessante, eu gosto do. Eu acho
o Galo também não tinha um coração tatuado à frente.
Mano, eu não gosto de. Eu não estou a dizer que não gosto de Galo Barcelos. Aliás, estou a dizer que não gosto de Galo Barcelos pela. pá, aquilo é feio.
Sim, é ser fuleiro, sim.
Epá, mas não, mas eu estou a aquilo podia ser um lugar bem feio.
Preferes então as cenas das Caldas, por exemplo?
Olha,
exatamente. O
artesanato das Caldas. Eu pessoalmente gosto muito que eu até ia lançar uma linha de t-shirts com o Gal Barcelos. Estou a falar sério.
Pá, sim, acho que I love com Inspiração Nacional.
Sim, sim, assim, jeito de sombra e depois com o iPod também, coisas
isso era fixe. Bom, olha, agora falando mais a sério e ainda dentro da questão da identidade nacional e do futebol, não sei se lembram que recebemos aqui o pessoal da Embaixada do Irão e de repente fizeram aquelas acusações que agora são muito gratuitas de nunca existiu o Holocausto. E de repente veio o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros dizer: vamos fazer um jogo de futebol entre a Europa e o mundo
árabe.
Vocês, não sei se querem comentar isso, querem comentar as acusações agora cada vez mais gratuitas.
Mas só se houvesse americanos a vender cachorros ao intervalo.
Isso era ali.
Quem seriam os árabes?
Depois igual à cena.
Quem seriam os árabes?
Eram os americanos.
Para ficar tendenciosos.
Obviamente.
Ah, mas eu acho que agora voltando à questão da identidade, que isso é um tema muito querido.
Uhum.
E apesar de eu já ter sido ofendido hoje no programa.
Não,
não
te sinto
ofendido. Não, mas depois lá fora a gente fala. E, obviamente que eu partilho de alguns pontos de vista que aqui o Francisco falou dos termos. Mas do Francisco eu partilho de alguns. Mas era o que eu estava a dizer, tipo, eu gosto de ir à Grécia e ver casas greco-romanas e ver um Partenon, edifícios naquele estilo. Agora, quando há uma casa construída no estilo greco-romano em Salvaterra de Magos, ao pé onde eu moro, eu olho para aquilo e digo assim: epá, se calhar não fica aqui muito bem. E se eu descer a rua e virar à direita, tenho lá um chateau francês com telhados para a neve. Epá, eu olho para aquilo no meio da planície Ribatejana e penso: estão a ver? Eu acho que as coisas têm graça quando estão num sítio onde devem estar.
Por acaso eu gostava de ver um Eagle em Lisboa.
E não. Tentaram fazer um iceberg na Expo ou Proteus, mas isso não deu lá grande resultado.
Não é que eu concordo, mas acho piada. Eu tive um tio-avô ou uma coisa assim.
És uma pessoa na tua família.
Sim, mas há uns tempos que foi vereador numa câmara no norte do país.
Já que tens o carro que tens.
Cascais, ah!
No norte do país, numa zona rural, em que há muitos imigrantes que vinham de França. E o homem era o que dizia: quem sou eu para dizer este homem que teve a vida toda a trabalhar na Suíça, a ganhar dinheiro, para sustentar a família, depois vem para cá, que não é ele que não pode construir o seu chalé suíço ali? Quem sou eu para dizer? Não é que
eu acho que as pessoas devem. Bem, eu sinceramente acho que.
Mas é uma perspectiva interessante.
As pessoas devem ser livres para fazer aquilo que
querem. Não, aí é que está.
Depois tens cá as Vanessas.
Não podem fazer tudo o que querem.
Não é isso que eu estou a dizer. Devem fazer, as pessoas devem ser para fazer aquilo que quiserem.
Desde que legalmente.
Desde que não interfiram com a liberdade dos outros.
Eu não concordo.
Sim, se tu soubes que aquilo
mesmo é o PDM. Isso é bonito, mas é assim. Quando a pessoa diz que não há bom senso, e nós todos sabemos que não há bom senso, especialmente em Portugal. É como cada coisa que se vê.
Privar as pessoas ou proibir.
Estão falando de oxigênio.
Enquanto for de oxigênio, não há problema.
Se
estivesse a inspirar outra coisa.
Não é ao proibir as pessoas, nem ao arranjar formas de travar certas coisas, que as coisas vão resolver, vão se estar a acumular.
Posso dar só um exemplo rápido? Que é o seguinte. Metem-se os coletes luminosos. Temos que pôr os coletes luminosos quando saímos do carro, por causa do perigo de sermos atropelados e etc. Onde é que o pessoal foi meter os coletes? Nas cadeiras dos automóveis, meu. Isso é do mais coletes. Devia haver uma lei. A partir do momento em que deixam liberdade às pessoas, vê-se aquela pirosada, meu. E eu sou obrigado a ver aquilo.
E só proibir a renda na parte
de trás.
Do
país de
trás. Estás
a perceber? Estás demasiado em liberdade.
Eu já não digo mais.
Acontecem coisas deste tipo, pá.
Papel higiênico na parte de trás.
Estás a ver, pá. É por isso que eu acho que, na teoria, é tudo muito bonito. Mas depois temos cá as Vanessas, pá. Temos chatos franceses.
Já há variações disso há uns tempos. Ou pelo menos escreveu. Que não tenha
tipo, como é que alguém acha? Vai ficar porreiro eu meter aqui um colete no meu banco. E do outro lado, se gasta um cor de laranja, isto fica equilibrado. Porreiro, devia haver um cor de rosa cá atrás que era para.
E provavelmente deve acontecer mais acidentes assim, porque o gajo vem do outro lado da autoestrada e ilumina.
É uma notícia interessante em relação aos acidentes. Quer dizer, não é uma notícia, Pá, estás a ver muitos contrapés no microfone.
É isso que estão a ver, por acaso.
Só ainda em relação à identidade nacional, muito giro. Quer dizer, questionar-me um bocadinho porque é que existem tantos acidentes na estrada e vejo uma escola de condução moderna que diz que tem um ensino ultra inovador, ensina na autoestrada, que é logo uma cena que fiz, e a qualidade do ensino garante 95% de aprovações. Não deve ter nada a ver com pagamentos extras. E pá, nem vou dizer o nome da escola.
Ah, diz isto,
mano. Todos os carros são logo a gasolina.
Deixa-me ver agora.
E o gajo questiona-se, será que é por isso que existe
um tanto de acidente? Vocês carta?
Sim. Acabaste de dizer o nome, meu, é moderna, pá.
Não, isso é um enunciado, foda-se. Escusavas dizer isso, não é? Eu estava...
Pronto, corta.
É moderna, meu, caga nisso, acho que é...
Olha, por falar em modernas, começam a ser muito implicadas. Tipo, o Paulo Portas também era moderno.
É verdade.
Qualquer cena moderna implica fundos, não.
Colégio moderno.
Olha, vamos investigar isso então.
Vamos investigar isso. Pá, mas olha, vou introduzir outro tema.
Vamos expor aqui os pontos. Tu é que votaste, não, meu?
Vou introduzir aqui um tema.
Olha, mas isso é o problema de votar. É que as pessoas depois a mandam-te à cara. Dizem assim, tu é que votaste, não. A mim não tem esse problema.
Mas não foi, lá.
Viva a anarquia.
Está bem, mas assim, se tu não votas em ninguém. E depois?
E depois o quê? Se eu não concordo com o sistema democrático, o que é que queres que eu faça?
Ah, ok.
Então tenho aqui mais um tema para introduzir. Não sei se tu queres introduzir mais algum.
Eu queria introduzir que a espuma para cabelo está na moda em Portugal. Existe 1,2 milhões de consumidores em Portugal.
10% da população mete espuma.
E registou-se um crescimento no consumo deste produto.
Ah, não no cabelo. Curiosamente.
Não, no cabelo deve ter caído até.
A seguir tenho uma notícia importante para comentar. Mas ele quer dizer qualquer coisa.
É que enquanto nós estamos aqui neste estúdio, isto está a bom tempo, isto está a calor, a Madeira sofre um grande temporal. Isto tudo é verdade. Não, isto é verdade, está a haver um temporal mesmo na Madeira. Até
o Vexor Jardim
não tem nada a ver com a
espirrou.
Não, o outro. Então? Estava mesmo a ver, estava a jantar, estava agora a almoçar num restaurante e estava a ver a reportagem da TV em direto, parecia que estava a ver. Aliás, até houve agora um tornado em Porto Alegre. Mas em relação à Madeira, está a haver um temporal a sério e eu creio que foi por o Alberto Jardim não ter desfilado no carnaval.
Claro, já sabia.
Ele provocou a ira dos deuses.
Já sabia.
Portanto, o truque para nós acabarmos com ele é impedir que ele participe nesses eventos.
Cursos.
Não, mas é isso dos tornados em Porto Alegre, nessa zona aí é... Perdão, é habitual a verem esse tipo de coisas. Os meus pais têm lá uma casa e ficámos sem casa.
Mas foi muito interessante,
foi uma coisa. Aquilo vinha assim, mas, e passou, voltou.
Mas sabes que ainda em relação.
Mas é uma coisa pequenina, estás a ver? Mas era uma coisa pequenina, não era uma cena muito grande.
Mas ainda em relação ao Alberto João, isto é verdade.
Exponencialmente, é enorme para Portugal, percebes?
É curioso notar que quando o Salazar morreu e o Chalim também, se não estou em erro, houve um grande temporal também, nomeadamente quando o Salazar morreu, fez muita ventania na parte do cortejo. Não sei
era o filho da puta aí se
fez uma grande ventania.
Que é isso,
né? E é curioso notar que quando o Alberto João não faz o desfile na Madeira, há também um grande temporal.
Isso, essa escola era uma coisa da primária, também na sexta-feira, Sexta-feira Santa, às 3 da tarde, ficava sempre um mau tempo. Que era a altura em que Cristo tinha sido crucificado.
E em abril há águas mil, por isso é quando passado tivemos secas, mas as unidades populares a funcionarem.
E agora, se calhar, com a entrada da União Europeia já mudou o ano, se calhar já não é às 3.
É verdade?
Que pode ser. Pares?
Não sei. Bem, agora tenho uma cena muito importante para vos dizer. Agora é a mesma cena. Ou seja, a ONU quer fechar. Não, isto é a mesma série.
Guantánamo.
Quer fechar a prisão militar, exatamente.
Acho que sim.
Quer fechar Guantánamo, mas só para vos dizer que os Estados Unidos têm uma lista com 325 mil nomes de suspeitos de terrorismo internacional. Ou seja, eles também aprovaram a pena de morte nas prisões militares. Ou seja, acho que eles são capazes de despachar 325 mil terroristas não assim
boa.
Num lápis.
Não,
Junta-se tudo. É a ONU a querer fechar as prisões e os gajos a querer despachar os terroristas.
Eu acho que bem que com a pena de morte. Mas tem que arranjar habitação social. Para o pessoal que lá está, não é? Porque isto não pode ser assim. Então o gajo entra ali de retroescavador a deitar aquilo tudo abaixo e as pessoas lá vivem. É? Que é feito? O que é que acontece?
E aqueles cubanos que se especializam em mandar tiros de altas patentes que lá se passeiam no Inglaterra?
Os paparazzi?
Ninguém se preocupa com eles?
Pois.
Vão trabalhar para onde? Vão esperar para onde?
Eles a relativizarem a questão, vão lá falar a sério da questão.
Cor de laranja. É?
Obviamente que eu acho que...
Vão cortar para os decoletes.
Acho que isso é feito na China. Os fatos cor de laranja, que é feito na China.
Não são os membros dos astronautas?
Se calhar até pode ser. Excelente. Não, mas por acaso isto é curioso, porque em 98...
Este gajo
em 98... Não, em 98... Isto é mesmo verdade. O governo norte-americano chegou à conclusão de que as armas que têm por sua base o chumbo eram anti-ecológicas. Ou seja, não obstante a parte da matança, era chato depois o chão ficar contaminado com chumbo,
claro,
por causa das balas.
Os corpos são biodegradáveis.
E, exato, esses não representam problemas. Agora, então o que é que eles fizeram?
Estados de chumbo.
Decidiram fazer umas balas ecológicas, umas balas que não tivessem chumbo. Unleaded. Não sei quantas octanas, isso as octanas já não sei. Não, e então os gajos fizeram umas balas biodegradáveis. E curiosamente, quem estava a fazer as balas para o governo norte-americano era a China, que no mês de janeiro ou de fevereiro de 98 tinha dito que a guerra com os Estados Unidos era inevitável. Portanto, é um dos lados bons da
globalização
do mercado.
Exato. Eles só estão a ajudar os chineses a criar postos de trabalho.
Não, eu acho livre. Que... Ias mandar mais alguma coisa?
Não, podes dizer que
eu então, já vou.
Então, se calhar fazemos uma pausazinha para intervalo.
Não? Café. Não, mas olha, vocês sabem que...
Mas é só cagar aí no stop, por volta.
Está para o gajo a estragar isto tudo?
Não, eu ontem fui...
Ah, isto é em direto.
Isto é em direto. Não, eu ontem fui... Epá, não posso contar muito bem o que é que andei a fazer, porque senão tinha aqui preso. Mas devo dizer que fui perseguido pelo Paulo Gonzo outra vez.
Isso é um mau sinal.
Tá? Não basta.
Embaixo
pá, o Pierre Curie, prémio Nobel ao marido da Mary Curie, morreu atropelado uma caminhonete daquelas puxadas por cavalos, carroça.
Uma carroça.
Exato, portanto. Há sempre possibilidade
não,
de
ter visto
com o Paulo Gonzo. Não basta eu ter... tê-lo encontrado numa casa de, digamos, diversão noturna. Como ontem fui ao cinema, pronto, ele era projecionista. do Ian Flux.
Não estás a falar,
sério? É pá, parecia o Paulo Gonzo, assim, num certo ângulo, mas tendo em conta o passado que temos os dois, eu desconfio que era mesmo ele.
Nós, é verdade, no outro dia nem sequer chegámos a introduzir a questão da transladação do corpo da irmã Lúcia, vocês.
O cadáver.
Chegaram a ver isso.
O cadáver.
Claro que vi que ele até deu depois às 3 da manhã.
Era aqui, não,
às 2 da manhã estava a dar toda a mudez à punida.
Eu estava em
mas deixei-me pronunciar sobre a religião. Fala de você.
Por acaso não sabia que ia haver a transladação. Vi lá aquilo que tu escreveste no blog.
Sim, começava às 7h30, depois parava para o jornal, depois era até às 8 da noite e depois às 2 da manhã para culminar. Para culminar as celebridades religiosas, tínhamos toda a nudez será punida. Que é mesmo. Como é que não lindo?
Toda a nudez será punida.
Era a programação da RTP,
né?
Bem, eu estava em Coimbra numa visita cultural e eis que não foi dentro na Sé Nova. Na Sé Nova da cidade, e estavam assim umas bolas gigantescas penduradas na.
Eu ia fazer uma piada nunca mais, não vou dizer.
Bolas brancas. Três.
Três bolas.
Três, é pá, já é pior.
E eu depois pensei, realmente estes gajos em Coimbra são todos a igreja com bolas lá dentro. Porquê que eu vou ser uma instalação de arte moderna? Depois é que nos disseram que era para as luzes, para a câmara. Para aquilo dar luz suficientemente da igreja para
a patrulhação. Que era o milagre que tinham aparecido os tomates de Deus ou assim.
Epá, olha,
não vamos ver.
Vale aquilo disso, já não ia comentar a religião.
Mais a religião, né?
Pensei que era mesmo uma obra de arte, mas depois aí disseram não, vai haver uma transação de um cadáver e tal.
Cadáver.
É verdade.
Pois é verdade. É
o cadáver da irmã
Lúcia. E pronto, depois no dia a seguir, por questões históricas, quis ir lá ver aquilo, mas quando cheguei já tinha acabado.
Mas isso prova... Prova como nós somos um país muito
é isso.
Fechado e muito com palas relativamente à religião. Quando todas as televisões, todos os canais de televisão portugueses não dão mais nada durante não sei quantas horas seguidas do que isso, é só.
É mau, mas o Nuno Montes ainda se podia pronunciar, Nuno Montes da Silveira, ainda se podia pronunciar em relação à questão do governo, que supostamente devia, o governo, o Estado, supostamente devia ser laico.
Pelo menos a televisão pública, a RTP não devia passar.
Não, isso eu discordo completamente, é assim.
Bora,
acho que o Estado deve ser laico.
O Estado não é laico.
Agora a questão não interessa se deve ser ou não deve, neste caso é.
Sim, pronto.
Mas aquilo faz serviço público. Aquilo, é assim, a matriz cultural do povo é, na sua grande maioria, católica.
Então,
e aquilo
também
é
concordas com touradas no canal.
Não, mas espera aí, é mas diferente. Futebol... Não, não, mas é diferente, é diferente. O que ele está a dizer é outra coisa. Quer dizer,
acho que é assim, se me dizes que a emissão foi excessiva, é capaz de ter sido. Eu não vi, mas como se passasse o dia todo a dar futebol, é excessivo. Mas dar um jogo de vez em quando, acho que. Sinceramente, acho que sim.
Então, mas assim também.
Eu acho que não deve meter. O estar é like e ser like quer dizer que é neutro. Não pode estar a beneficiar nenhuma religião. E das duas, uma. Ou mete 3 horas de Igreja Católica e mete 3 horas de muçulmana, 3 horas de budismo.
Mas tens que responder à necessidade cultural do teu povo. O povo não é. Se fosse metade.
Mas a questão é: há televisões privadas a fazer isso. Se há televisões privadas a fazer isso, elas que façam, as pessoas mudem o canal. Eu não sou católico, e eu e mais não sei quantos mulheres, não sou obrigado agora que um canal de televisão altere a sua programação, por pior que seja, ainda para estar a dar a luz e não sei quantas horas. Ainda por cima, estou ofendido. Estou-me a restringir a minha liberdade de não querer ver a religião na televisão.
E ainda por cima, nessa hora, dava um anjo negro. Perdi um anjo negro com a Jessica Alba por causa disso.
Não, é tão simples quanto isso. É como os filmes religiosos, toca a tirar aquela porcaria das salas, acabou.
Eu também
gosto
com isso.
Mas é laico, acabou. Quem quiser ouvir, muda para a TSF, vê a TVI, faz o que quiser. Ou então espera pelo CD em DVD. É pá, e eu sou obrigado a não ver televisão, porque está lá a luz. Por amor de Deus.
Imagina aquelas pessoas que querem ver. Imagina as pessoas que querem
ver. Uma lata às 8 da noite.
Não, mas espera aí. Imagina
com aquele programa estúpido.
Imagina as pessoas.
O que é que não faz sentido nenhum?
Imagina as pessoas que não têm TV cabo. Tiveram o dia inteiro a ver. Epá, é que isso, aliena, bem. Tipo, é uma alienação brutal.
Mas são telenovelas brasileiras.
Ah, também, mas aí não tem. É agora em causa da religião.
Mas isso aí já são as privadas. Atenção.
Sim, não vejo. Agora deixam de dar, mas antigamente dava.
Tem que ficar ainda até um caos do canal. Já nem dá até um novo.
Não,
a Lenda da Graça às 3 da tarde.
Pois dá.
Às 3 da tarde.
Muito bonito, muito bom. E aqueles programas estúpidos de manhã que são estúpidos, tipo Praça da Alegria. Para cada
mas sabes uma coisa?
É melhor sim,
mas vou dizer uma coisa.
É o padrão cultural do povo.
Sim, isso é o padrão. Isso aí é que tu é que tens mesmo que ver. É o padrão cultural do povo. Sabes porquê? Porque quem vê televisão nessa hora são os reformados, os idosos. E essas pessoas, apesar de eu concordar.
Os ex-combatentes.
Apesar de eu concordar.
Vai-se lá em rodapé.
Apesar de eu concordar completamente que os programas deviam ser de melhor nível, também para ajudar a educar. Porque claro, a televisão tem essa função.
Camões, dia inteiro, recitado. Camões, pessoa, Camões. Camões, pessoa.
Não, mas espera.
Pessoa é mais difícil que o gajo.
Mas espera, eu acho que sim, acho que os programas deviam ter um certo nível. Mas já têm muito mais que antigamente.
Sim, sim.
Mas o nível que o nosso programa tem, pelo menos. Não peço mais.
Pelo menos. Por exemplo, tu já vês no... Como é que chama o do canal 1, aquele que está durante a tarde toda?
O Portugal do Coração.
Já vês no Portugal do Coração
bandas... Pronto!
Olha, já vês no Portugal do Coração bandas de rock ir lá tocar.
E túneis?
Tocar, salvo seja. Vou abrir a boca.
Não. Os. Como é que chamam eles? Os. Yellow. Não, aquela banda.
Ok, que nós não vamos querer fazer
publicidade. Sim, mas alguns que não é
playback. É pá, pronto, eles vão lá tocar em acústico, que eu concordo com isso. Também não, eu odeio o playback em televisão e se tivesse que fazer alguma cena, fazia obviamente em acústico, porque o problema é por causa do som. Então o gajo fazendo em acústico. Eles foram lá, tocaram em acústico duas músicas, passaram um vídeo deles. Pá, é uma banda rock de edição de autor, que agora arranjaram uma editora que eu não lembro do nome dos gajos, mas os gajos não são.
Já estamos a falar em canais de televisão e a falar na qualidade do serviço prestado da TV Cabo, já agora podemos falar nisso. Num sábado, telefonaram para casa a dizer que no canal 18 estava a dar um programa sobre OVNIs. E não é que estava? Estava a dar um programa sobre OVNIs no canal 18.
Mas era o canal 18 o que nós conhecemos ou
o canal 18
da Powerbox?
O canal 18
que a gente viver,
às vezes tem programas durante a tarde, tem programas de.
Pronto, não sei, eu sabia.
De... Como é que se chama? De.
Quê? Do professor Bambu?
Não. À parte disso, há um programa à tarde que eu às vezes vejo, porque é interessante, é sobre.
Culinária?
Não, sobre cães. Sobre educação de cães e
por acaso há muita cena que os cães do Office está lá no canal
Zero. Então, provavelmente, muitas coisas têm a ver com isto.
Falando ainda de um padrão cultural da população portuguesa, tenho aqui mais uma notícia interessante. As denúncias de violência doméstica em 2005, junto da PSP e da GNR, aumentaram 17% em relação a 2004.
O que é as denúncias?
Foram recebidas 17.811 queixas e eu, de repente, desfolho o mesmo jornal e vejo aqui uma senhora chamada Sofia Salazar. Ela fala do Dia dos Namorados, que já foi há algum tempo. E diz ela: no Dia dos Namorados, os visados destacam o salário mais Palerma.
Isto é, ela dá logo vontade de dar uma chapada numa mulher.
Gastamos dinheiro a agradar em aulas
e depois... Não, e depois ela diz, o que quer verdadeiramente uma namorada neste dia? Diz ela, quecas? Isso não é uma para quem não tenha percebido, sexo ardente.
Isso não é uma mulher que está a escrever.
Depois ela diz, todas as minhas amigas...
Queres preconceito.
Não é?
Estás-me a dizer que oh, não, não há mulher a escrever assim, queres
não
ver?
Não digas que as mulheres não querem quecas, não.
Isso não é uma mulher que escreve.
Sempre que não andas nas
depois diz ela assim, de todas as minhas amigas, não houve uma única, que tenha sido digna de intimidades prolongadas. Não houve brincadeirinhas especiais.
Oh, é pá.
Pronto,
calma-te, Francisco. Calma-te.
Escreva, o homem não pode começar a ouvir uma coisa assim.
Olha, depois estou a falar da discussão erétil.
Eu tenho ali a notícia também. Depois ela diz: pois bem, homens, fiquem sabendo que as mulheres querem rosas, mas preferem-nos em forma de botão.
Ah,
o famoso tom de rosa.
Isto é para mostrar a qualidade excelente desses jornais.
Yeah, e depois ela diz assim, deixa-me acabar. Depois diz assim, não querem papoelas, querem o ópio. Não querem orquídeas, se não há orgasmos nem prazeres orais. Orais. Não querem postais com frases batidas. Querem batidas dignas de postais.
Boa.
Aqui já está
obrigado, não tem o wi-fi dela, não.
E ela disse que uma noite de namorados foi bem mais catastrófica que o dia que lamenta traições.
O que vocês não sabem é que isso.
Deixa-me
só...
acabar, por favor. Lixo de umas pode ser o rejúbilo de outras. Rejúbilo. O que não pode acontecer é depois do dia dos namorados uma mulher ficar a chuchar no dedo.
Eu vou dizer uma coisa, vocês não sabem é que isso é feito de propósito para as pessoas, para o pessoal ler, isso é o editor, ou o editor, ou o editor, acredito que mais seja o editor. Isso é direcionado, obviamente, para um público masculino, mais nada. Tipo, o pessoal lê isso e vê. Isso é marketing.
A minha mãe tinha uma, portanto, é professora, tem uma colega cujo marido escrevia sobre a forma de mulher para uma daquelas revistas, tipo Marie Claire, ou ela já não sei, e ganhava uma pipa de laço
sobre isso.
E aquilo era uma técnica também, depois ensinou à mulher e a mulher também foi escrever aquilo.
Aliás, exatamente. Olha o dinheiro que se faz. Foi para a Marie Claire, deve fazer bué daguitos, pô.
É pá, não sei se era a Marie Claire.
Se calhar vamos começar a meter uma cena dessas aqui.
Na boa, na boa. Eu vou escrever sobre forma de animal.
É visto, não temos uma mulher. Não temos uma mulher aqui. Se calhar dava algum... apimentava
com... Eu não sei, eu acho que ia dar por causa da onda.
Não, ei, que da onda. Machista! Mano.
Pá,
que
é assim, se quisermos lavar a roupa suja em público, não é? Os ouvintes estão a ouvir. Nós já temos isto perfeitamente definido, como é que o programa em um ano vai dominar o mundo. Mas não vamos revelar aqui.
Vamos revelar.
Temos ajudas
também. Mas entretanto, também fiquem a saber que o negócio das linhas eróticas arrefeceu. E não foi pouco, arrefeceu em 99%.
Espetáculo.
Mas vai ser quase nulo.
Isso é co... Então, mas isso
é incrível. O pessoal devia perceber que aquilo se paga
a da net. Tipo, o pessoal hoje em dia não precisa de telefonar, basta ir à net.
Ah, é? Conta-me sobre isso.
Não sei.
Não sabes. Não
sei. Não só a atitude, acendes a televisão. A partir da hora em que, já se vê, tipo, que 10 da noite.
Meu amigo, eu trabalho, essa já está.
Ah, eu acho que vai
com açúcar. Aquilo já é quase pornográfico.
Ouvi dizer que tem uns beatites um bocado pornográficos.
Eu acho que um exagero
é capaz de ter um exagero porque aquilo é para crianças para aí 10, 12 anos.
Sim, mas elas estão preocupadas com a gravidez na altura, é uma coisa que
outro dia tive um amigo mais velho que disse que a filha dele chegou a casa, tem para aí 6 anos, e disse que andou aos xoxos com um colega qualquer na escola, tipo, isso é que, porque ela vê muitos negros.
Mas
assim íamos entrar na questão dos filmes.
Mas claro que sim.
Eu acho que aquilo está...
E aquilo é o episódio o quê? Já vem no episódio 4500.
E às vezes que os miúdos saem da escola, vêm para casa exatamente para ver aquilo.
Não, é
claro. Aquilo dá dois episódios seguidos. Mesmo que a pessoa tenha visto, mesmo que os putos tenham visto do dia anterior, vêm-no outra vez. Isso é, tipo, alienação.
Contaram-me de uma mãe que, tipo, ao princípio conhecia aquilo, até que, passado uns tempos, só achar que aquilo era demais e foi... Eu não sei se já falei disto aqui, mas...
Não, acho que não, mas podes falar.
Mas então, tipo, um dia foi ver aquilo, ficou escandalizado e proibiu as duas filhas de verem aquilo e as filhas já não sabiam brincar.
Já tinha
durante uma semana ficaram de braços cruzados porque não sabiam o que é que havia de fazer. E aquilo é verdade, aquilo dá das 6 às 8. É verdade. O gajo chega à casa, faz os trabalhos das 5 às 6, vai ver aquilo...
Francisco quer revelar o seu plano diário. Chega à casa, faz os trabalhos das 5 às 6
e depois vê o que vai fazer.
Eu ainda estou na altura do pipo, a seguir da joelha.
É verdade. Então, eles, tipo que era supostamente têm para aí 30 anos na vida real, não devem ter tanto, mas têm para aí 30 e fazem personagens de 16.
Sim, sim, por exemplo, uma das raparigas que eu sei que faz personagem de 15 anos.
Não,
mas é outra coisa. Sim, a rapariga diz que tem 15 anos na série, não é? E ela tem 25, ou o que é, tem só mais 10. Mas também, pá, acho que o importante.
Se eu também.
Até porque há aí muitas raparigas de 15 aparecem em 25.
E o contrário, contrário também.
E também é verdade.
Mas.
Mais uma notícia que vai ser revelada aqui no Contrabando. Prioridade que o governo tem para resolver os problemas florestais e o combate aos mesmos. Pediu ajuda à Igreja. Pediu ajuda à Igreja com toda a sua criatividade. Acho que eles vão parar com as caças às bruxas. Vão deixar de queimá-las nas matas.
Há aqui uma coisa que me está a entristecer neste programa. É que a nossa agência Lusa é o destaque
do Metro. Pode ser o Metro, tu sabes.
Não, destaque o Metro. Falta-te a dica.
A dica da semana.
A dica da semana.
Podíamos falar com o Lidl e abrir aqui uma rubrica de
promoção. O objetivo de um gajo falar a partir destes jornais é nós criticarmos estes jornais.
Provavelmente as pessoas não percebem nem. Estar a pegar no crime, na bola.
Provavelmente as pessoas dá a ver não percebem a ironia.
Bola, últimos 10 minutos. Não esquecer disso.
Temos aqui ainda uma cena
para o. Dá mais tempo.
Para o Bruno. Já a elevação da tourada a património
cultural mundial.
Espera, deixa-me falar. Tu tens a mania.
Mas é
tu
verdade.
Tens a mania.
Foi elevado ou é uma proposta?
Não, mas só haver a proposta.
Não, só haver a proposta é normal.
Sim, é normal porque realmente existe uma poluição.
Vou só elucidar-te aqui. Já o nome para o responsável para a nova Praça de Torres que vai no Campo Pequeno. Vai reabrir em julho. Ele se chama-se Rui Bento Vasques e era um antigo matador de Torres.
Filho da puta!
Vou só contar aqui. É que a minha avó tem um vizinho que era matador também. E então, eu não sabia.
Era Jardel.
E ele uma vez toca a campainha. Ah, sou Dona Esther, está, não sei o quê. E eu assim, quem é? É o matador. E eu então é estranho, mas simplesmente não associei a coisa.
E toca a corneta.
Não, mas é que tipo, se alguém toca à porta a dizer que é o matador, tu não vais pensar que ele ganha touradas, não é?
Mas terminado.
Não, eu primeiro pensei que ele ganha do talho.
É o matador, e vamos lá.
Mas pronto, não, mas
isso, vamos lá. Tenho aqui mais uma notícia que vem de França, onde também já foi atingida. Espera aí.
Sim, ele está a dar os tópicos.
Não, estou só a dar os tópicos. Pois é uma fantástica que é os elefantes são vingativos, na mesma semana em que descubro que o cardinal lhe dá choques elétricos nos olhos dos gajos, basta a saber porque é que os elefantes são vingativos,
verdade,
e os pica com
os vídeos.
Será que ele vai fazer isso ao Castelo Branco, só ver aquela da celebridade?
Pode ser que eu cure. Como é que eles não andam sem vingativo? Não, um animal que pensa para aí de fora, olha, vou-te esmagar com a minha perna.
Isso é exatamente a mesma coisa que dizerem que os espanhóis terem dito aos... à coroa que os índios sul-americanos eram hostis, porque quando eles chegaram lá e começaram a destruir aquela merda toda, eles se revoltaram.
Ainda falta uma que vem de França, que já foi atingida pela gripe das aves, mas vem uma notícia muito interessante, que é o Tribunal de Justiça de Estrasburgo. Para já isto o destaque deve ser feito por gajos brasileiros, porque diz o Tribunal de Justiça de Estrasburgo, na França, não dizem em França, deve ser um brasileiro.
Condenou, lá na França!
Condenou com dois meses de prisão uma jovem de 22 anos que saiu de férias no verão e deixou o seu cachorro pitbull amarrado ao aquecedor. Além disso, a dona do cão foi condenada a pagar uma multa de 2 mil francos, mais ou menos 300 euros, à justiça, e 5 mil francos, 750 euros, por perdas e danos à Sociedade Protetora de Animais.
Acho muito bem.
Foi acusada pelo Tribunal de ato de crueldade contra um animal doméstico e está proibida de possuir quaisquer animais de estimação.
Isso é pessoal.
Que a palavra possuir pode ser porque há uns vídeos a circular na net.
Fala-me sobre isso.
O pitbull abandonado sem água nem comida enquanto a sua dona passava férias com a família na Argélia. Lá está aqui, viés a cheirar, é caril, quebrou.
Foi para a Argélia e para o cão
vivido no
mesmo calor, amarrou ao que
é.
Ele foi prontamente acolhido pela Sociedade Protetora dos Animais, avisada pelos vizinhos que ouviram os latidos, blá blá blá, não interessa. Em Portugal estes direitos estão esquecidos. Eu gostava que vocês opinassem sobre os direitos animais e o que é que vocês acham de ver corpos de animais na estrada quando se... Se fosse um corpo de um humano, aquilo era logo retirado. Não percebo isso em Portugal.
Especialmente porque é assim.
Não vejo distrito.
Calma, mas é que notas. É que enquanto um cão ou um gato, aquilo é só tudum. Se fosse um corpo humano, o gajo podia-se despistar. Era a sério.
Ok, devemos começar pelo primeiro tópico, que é a cena da doutorada a património mundial, tipo, acho que é ridículo. Pá, não há mais nada a dizer, é ridículo. É bom que as pessoas saibam.
É o lobby espanhol.
E não só.
Temos que combater.
E não só, mas também. Sim,
combater o lobby espanhol.
Sim, também.
Mas não gostam de doutoradas vocês.
Não. Só da parte da pega e é condutor da casa dos gajos.
A pega é muito bonita.
Pronto, isso é a parte do património mundial, nem sequer coisa. Há um mail a circular na net, assinem a petição contra isso, espero que sim, mas é como eu também no mail que eu vos mandei, eu disse, não me espanta absolutamente nada que a Torada venha a ser património mundial,
sim,
porque
okay, não
me espanta nada. Mas é horrível, mas pronto. Quanto à clara outra coisa que tinhas dito?
Os elefantes e depois tenho...
os elefantes já comentaste, tipo, é ridículo, obviamente.
Nós fazemos aqui uma moção, vamos montar uma moção de censura aos choques elétricos.
Não, mas são todos, tipo, quer dizer, picar um elefante nos olhos
e
eles levantarem as patas, é óbvio que eles vão levantar.
É isto que eu ia dizer, há vídeos, como vocês sabem, há vídeos a circular na net sobre essas cenas e eu infelizmente vi, eu não curto ver essas cenas, eu sei o que é que se passa e não curto ver.
O próprio pênis ao meio.
Essa cena boa, tipo, fazendo-nos eles próprios. Eu vi um vídeo de um gajo, mas tipo, estava a bater no elefante, mas estava-lhe a bater.
Escusas de ser específico.
Yeah, ok, pronto, tudo bem, estava.
Pá,
é horrível. O que eu penso é, aquilo que tu disseste, depois vêm essas notícias a dizer, tipo, os elefantes são vingativos.
As pessoas ficam com medo.
Pelo amor de Deus, meu. Pensem, tipo, se eu tivesse um gajo a bater-me, tipo, todos os dias daquela maneira, assim que eu pudesse, eu podia todo, pá. Tipo, não há hipótese. Quanto à outra cena que tu disseste, dos cadáveres dos animais, é incrível que tu estás a falar nisso. É que eu vou estar a falar isso porque nestes últimos 3 ou 4 dias já não és a primeira pessoa que me diz que tem visto boa de cadáveres na estrada.
Acho,
tipo, aconteceu alguma coisa? Não, tipo,
o Benfica ganhou, temos um minuto. Yes, viva o Benfica, ganhamos o
coisa. Eu até já ponho a hipótese das pessoas a tirarem os animais pela janela.
Também é verdade. Então, eu tenho um amigo meu, nós estávamos tinha posto um cão bebé dentro de um saco de lixo.
Então, vocês matam baratas?
Eu por acaso não tenho baratas em casa, mas eu, sabes, eu vivo numa casa...
Não tens porquê, porque metes produtos para matá-la.
Não.
Mas, tu não convives com a morte.
Mas é assim, você...
Vá, temos 30 segundos.
Vá,
sim, mas as baratas não são animais também. Porquê que um cão é melhor que uma barata?
Eu não mato insetos, por exemplo. Eu não mato insetos.
Ao máximo não vejo numa casa infestada de ratos e baratas, mas se vivesse, matavas.
A cola aqui.
Por acaso, não
conheço aquele pessoal... Tinhas o puto... E os gajos a morderem, os ratos a morderem nas orelhas.
Olha, foi a conspiração nacional da
semana. Agora que estava a ficar animado.
Agora que estava a ficar animado, mas tem que ser. Até para a semana só.
Fiquei até para a semana.
Vocês pensam que isto é o quê? Isto é um barco com classe.
Contra logo!